Ressurreição dos mortos. À luz da Hassidut, o Rabino David desvenda os mistérios do Gan Eden e Tehillat HaMeitim.
Boa noite. Todo mundo já ouviu falar desta frase em hebraico: Ani ma'amin be'emunah shlema be'biyat ha-mashiach. Eu confio com fé completa na vinda do Mashiach. Isto é uma frase em que todo mundo já ouviu falar, todo mundo conhece a música, faz parte dos 13 pilares, alicerces da fé judaica. Acontece que isto não é o 13º, isto é apenas um dos 13. O 13º é Ani ma'amin be'emunah shlema be'tehillat ha-metim. Eu acredito com fé completo que haverá a ressurreição dos mortos. Que os mortos, os falecidos, levantarão um dia e andarão como nós estamos vivos hoje. Isto é parte integral da fé judaica. Pouca gente fala a respeito, pouco tem nos livros, pouco tem na Torá a respeito. Mas nós vamos tentar, através desta palestra, também demonstrar que a coisa é muito lógica, que ela, muita lógica, ela tem que acontecer. O próprio Maimônides, aliás, que mencionou pouco sobre a ressurreição dos mortos no livro da Alahá dele, no livro, no Código das Leis, no Yad HaZakah, foi um pouco criticado, ele mesmo mais tarde escreveu um livro a respeito somente sobre a ressurreição dos mortos, para mostrar quanto que é importante, apesar dele não ter se estendido muito a respeito no livro das leis, mas ele escreveu um livro inteiro que se chama Ma'amar Tehillat HaMetim, o Tratado sobre a Ressurreição dos Mortos. Ele mesmo usa uma linguagem interessante, ele diz num certo momento, o povo pergunta se os mortos vão se levantar com roupa, sem roupa. Perguntas meio fúteis, esquecendo de perguntar um pouco mais a respeito de como que é o mundo das almas. Porque você sabe que no judaísmo nós temos uma palavra muito chave, que é o assunto da nossa noite hoje, que é Olam Haba, o mundo vindouro. E o mundo vindouro tem duas explicações. Uma, mundo vindouro, o mundo das almas. Aquele mundo que vem após a vida aqui. Nós temos o mundo atual, chamado em hebraico Olam Hazeh. E nós temos o mundo vindouro, aquele que vem depois. Outra explicação, mundo vindouro não é o mundo das almas. Mundo vindouro é o mundo da ressurreição. Almas dentro de corpos, de novo aqui embaixo. Na Torá, nós temos poucas alusões a respeito, como eu disse, mas nós temos. Não é que elas faltam. A pessoa que quer analisar, encontrará. Existe uma dica dos nossos sábios no Midrash que diz que não há uma parashá na Torá, uma porção semanal na qual não se menciona, pelo menos de maneira alusiva à ressurreição dos mortos. Infelizmente, nós não sempre somos capazes de revelar e de achar isto. Mas alusões tem. Vamos rapidamente, para começar, a mencionar algumas. Num certo momento, Deus está falando para Moisés, para Moshe Rabbeinu, antes dele falecer, Hincha shochev im avotecha vekam. Você deitará com seus antepassados e levantará. Só tem duas maneiras de entender. E levantará se o povo e se desviará. Ou você está deitando com seus antepassados e levantará. Você um dia levantará. Como está escrito, e Moshe cantará uma canção para Deus. E isto é um futuro, um belo dia ele cantará de novo. Ou num certo momento nós temos na Torá um passo que diz, e vocês israelitas darão a sua troma, a sua oferenda para Aaron HaKohen. E isto se trata quando entrarão na terra de Israel. É um verso explícito falando da terra de Israel, da entrada do povo. Aaron HaKohen nunca entrou na terra de Israel. Aaron faleceu no deserto. Mesmo assim, a gente está vendo uma alusão que haverá uma época na qual o povo de Israel dará realmente de novo os seus presentes ao Cohen Aaron dentro da terra de Israel. E num certo momento, Deus está falando para o povo de Israel, dizendo o seguinte: eu cumprirei o pacto que eu fiz com eles, com os antepassados, Avrão, Isaac, Jacob, de dar para eles a terra de Israel. Deus deu a terra de Israel para os filhos de Avraham, Isaac e Jacob. Para o povo de Israel que entrou dentro, após 40 anos de deserto, Avraham, Isaac e Jacob não herdaram esta terra como eles. E portanto Deus está dizendo, darei para eles. Daqui e de muitos outros lugares ainda, nós temos dicas que dizem, sem dúvida, isso não estou falando na Torá, nós temos, obviamente, nos profetas, palavras bem mais explícitas e bem mais claras. Quem fala na lei oral, onde que tem muitos detalhes, como analisaremos, sobre uma época na qual pessoas já falecidas, já enterradas, voltaram a viver aqui mesmo na Terra. E vamos tentar entender primeiro a lógica disto. Por quê? Existem várias opiniões entre os sábios como que será realmente o fim dos tempos. Se aquele fim dos tempos será apenas uma recompensa para a alma e não haverá mais corpos, será uma vida espiritual, apenas o espírito, a alma vai viver e não haverá mais matéria. Ou se o fim dos tempos, a última recompensa, será aqui na Terra, almas dentro dos corpos. É uma grande discussão, nós não vamos entrar nisto, mas a maioria das opiniões, e a opinião cabalística e mística, segue a opinião de Nachmanides e de outros grandes, assim também vai a Kabbalah do Arizal, Lurianica, Cordovero, Hassidut, Baal Shem Tov, todos vão de acordo com a opinião que a última recompensa será uma vida física. Alma e corpo aqui embaixo. Isto será a última das coisas, o objetivo final. Uma das explicações simples para isto é que se um homem trabalhou e se esforçou, alma e corpo, os dois juntos durante sua vida, alma e corpo ele trabalhou, obviamente, os dois têm que merecer uma recompensa junto. Mas isto ainda não explica por que isto tem que ser a última recompensa. Podia haver uma fase na qual tem a ressurreição dos mortos aqui embaixo e depois a gente falece de novo, eventualmente, e fica somente o espírito, fica somente a alma. Só vamos tentar entender um pouco por que isto é o objetivo da criação do mundo. Aquela última recompensa, e que foi realmente no plano inicial de Deus, é realmente o homem viver aqui corpo e alma. Todos nós sabemos que o homem, a criatura, vai se elevando cada vez mais. Ele vai subindo os escalões, pouco a pouco. Ele faz normalmente o esforço até onde que ele pode, e se ele se esforça mesmo, os nossos livros dizem, Deus dá para ele forças para fazer mais do que ele pode. Isto já temos no Talmud uma dica que diz, Adam mekadesh et atzmo milemata mekamchim oto milemala. Se um homem se santifica, se um homem se esforça, se purifica aqui embaixo um pouquinho, já lá em cima abrirão muito para ele. E a gente sabe que quando um homem se esforça, ele recebe automaticamente uma recompensa. A recompensa significa o quê? Algo que é gostoso, algo que é bom para ele. Uma recompensa é uma coisa muito relativa. Um operário que trabalha para seu mestre, o dono da casa dará para ele comida e roupa. É um tipo de recompensa. Um aluno que aprende com o professor poderá ensinar para ele alguma sabedoria que ele desconhecia. É uma recompensa também. Um aluno mais dedicado, que serve um ilustre mestre, alguma coisa muito especial, O mestre poderá indicar para ele por que que ele veio a este mundo, qual é o objetivo da sua vida, qual a recompensa, qual é sua missão na Terra. A pessoa vai se sentir muito bem se lhe ouvir isto. Vocês estão vendo que tem vários níveis de recompensa. Um bem espiritual, uma aquisição espiritual é maior que uma aquisição material. E vamos explicar isto por quê. É muito simples. Todas estas coisas que nós explicamos, a priori, são recompensas materiais. A matéria é limitada, é finita. O conhecimento do homem, mesmo se ele passa ele na frente do outro, ainda é algo muito limitado. É o conhecimento do homem. Mesmo que é um conhecimento divino, mas é entendido pelo homem. Mesmo que se trata do conhecimento muito infinito de Deus, ainda é pelo homem. Quando um homem faz uma mitzvah, quando um homem cumpre um mandamento de Deus, naquele momento a palavra mitzvah em hebraico significa tzavta. Tzavta significa ligação. Ele se liga com o infinito. Algo que não é possível em recompensas físicas. Um homem limitado chegou a criar um elo, um veículo, uma comunicação com o infinito. Por isto que a gente diz que a recompensa de uma mitzvah, schar mitzvah, mitzvah, é a própria mitzvah. Porque ele teve através disto uma oportunidade de ligar-se com o infinito. Isto é algo fantástico que não existe igual, não existe comparável a isto. Se um homem chega a cumprir a vontade de Deus, em qualquer que seja o assunto, neste momento ele se ligou a algo infinito. Quando Deus criou o mundo, senhores, o objetivo da criação era para ele poder ser mais presente aqui. Os nossos sábios dizem isto numa linguagem Nitave HaKadosh Baruch Hu Liyot Lo Dira Batachtonim. Deus queria ter uma moradia nos mundos inferiores. Deus queria não somente seres superiores, servi-lo e reconhecê-lo. Deus queria que haja um mundo material e físico e mesmo assim ter uma morada. Mesmo assim, seres limitados, servi-lo, reconhecê-lo, louvá-lo, assim diante. Deus queria que a presença divina dele pairasse aqui neste mundo baixo. Em outras palavras, que o mundo físico se anula pela presença física e espiritual de Deus. Pela presença do infinito. Isto era o objetivo. Em outras palavras, Deus queria que o mundo se prepare, seja um receptáculo, para receber uma presença do infinito aqui. Da mesma forma que um homem, quando ele faz algo, ele tem que fazer pouco a pouco. Ele vai cada vez aumentando os seus atos, ele vai do mais leve ao mais difícil, assim diante. O mundo, pouco a pouco, vai se preparando para receber esta presença divina aqui. Só que a gente disse antes? Da mesma forma que a maior recompensa possível é criar um elo com Deus. Mas este elo não é um elo espiritual apenas lá em cima. Deus quer ser presente aqui embaixo. Deus criou o mundo para finalmente, um belo dia, o mundo vai se preparando pouco a pouco. E cada vez melhor. Apesar que a nível humano, a nível individual, não sempre a gente consegue. Muitas vezes o homem quer criar o elo, ele era, tem um livre-arbítrio, muitas vezes ele cai. Tá certo? Nós podemos escolher entre o bem ou o mal, mas em geral o mundo, através dos milênios, dos séculos passando, cada vez se prepara mais para aquele objetivo da presença divina estar de maneira revelada aqui embaixo neste mundo físico. Cada vez o mundo se prepara mais. Quando que isto ocorrerá finalmente, totalmente? Após a ressurreição. Isto é a recompensa. A recompensa é alma e corpo que se esforçaram e que merece como recompensa primeiro individual. E o mundo finalmente, que isto é o objetivo da criação, quando finalmente haverá uma presença divina aqui embaixo de maneira revelada. Não mais de maneira oculta. Hoje sabemos que a coisa mais ou menos existe. Na época futura nós veremos. Verá o colbassar que Hashem diber. Cada carne, cada homem de carne poderá enxergar divindade. Isto que vai acontecer, isto é o objetivo da criação, por isto é impossível. Se Deus criou algo, olha bem, nós estamos aqui numa plateia onde certamente tem vários industriais. E cada um dos industriais criou ou trouxe maquinários diferentes para criar um certo produto. Se um homem que é limitado, ele produz algo, ele fabrica, ele trabalha para chegar a um produto final, Deus que criou todos nós, Deus que é o máximo da sensatez, que realmente criou nossa maneira, nosso raciocínio, se ele criou algo, há um objetivo final, não é à toa, assim, meramente coincidências que acontecem, a gente não acredita nisto. É porque finalmente chegará um dia no qual vai se concretizar que Deus vai poder habitar aqui embaixo e homens físicos, almas dentro dos corpos, poderão servi-lo, conviver, etc, etc. É isto o objetivo final de o que nós chamamos da ressurreição dos mortos. E para isto, obviamente, tem que passar por várias e várias etapas. E vamos tentar entender agora estas etapas, que são três em geral: Olam Hazeh, Yemot HaMashiach, Olam Haba. Olam Hazeh é nosso mundo, é o mundo da luta, é o mundo do dilema, aquela luta contra o mal. Estamos lutando, alguns conseguem mais, alguns conseguem menos, de vez em quando vencemos, de vez em quando caímos. É aquela luta entre o bem e o mal, isto é nosso mundo. Nosso mundo é isto, existe no macrocosmo como existe no microcosmo, o dilema no qual o homem está sempre colocado, o lado bem, o lado mal, a boa inclinação, a má inclinação. Isto é o nosso mundo, o Olam Hazeh. É uma época de luta e de conflito. O que a Torá chama Ul'om Mil'om Yematz, conflito entre duas nações, Esaú e Jacob. Um levanta, o outro cai. Na época de Mashiach, na época messiânica, quando finalmente o povo de Israel terminou aquela luta e já levantou as centelhas boas, já peneirou o que é bom e caiu o que é mal, finalmente refinamos a matéria, enobrecemos o mundo, o universo. Naquela época, o povo de Israel e o homem está pronto a voltar como era o Gan Eden aqui na terra, antes do pecado, como Adão comia aqui embaixo. Está pronto a voltar à situação meio angélica, esta situação bastante gostosa de muitos milagres que havia para Adão, o primeiro homem, para Adão Arishon, isto é a época messiânica. Aquelas promessas proféticas bonitas que a gente conhece todos nós, não haverá mais conflitos nem guerras, uma época fantástica. O povo de Israel sai da Galut, volta para sua terra, Israel toma a capital. Falamos muito da época messiânica e, aliás, nós falamos muito, mas todos falam hoje disto. Já saiu até em jornais nacionais e internacionais. Não é o assunto nosso, mas isto é época messiânica. O que que acontece? O povo de Israel não está mais abaixo do domínio do mal e volta a uma situação elevada. Mas a gente não pode dizer ainda que o mundo está perfeito. E se o mundo não está perfeito ainda, automaticamente há ainda um defeito no nosso povo também. Quer dizer, não chegaram à perfeição total. O mundo não está perfeito. Há ainda certas coisas que não são perfeitas. A prova é que as pessoas que estão vivas na época messiânica vão ter que morrer ainda. Ainda há morte. Quer dizer, os homens se perfeccionaram, mas o mundo ainda não está perfeito. Isto é Yemot HaMashiach, a época messiânica. A terceira fase é o mundo post-ressurreição. O mundo da ressurreição. O que nós chamamos em hebraico Olam HaTchia. Lá, Deus acaba com a maldade, retira a impureza do mundo, corta o Yetzer Hará, tira a morte do léxico e do dicionário. Em outras palavras, uma outra palavra. O mundo está diferente. Não somente o homem, mas o mundo se diferencia totalmente. É outra vida, outros valores totalmente. Em outras palavras, o homem chega a uma perfeição não somente pelo seu esforço, mas como presente dado por Deus. Aqui estamos na recompensa. Não é mais de acordo com o esforço, é mais que isto. Deus está dando um presente. Isto é a terceira fase. E isto deverá ocorrer aqui embaixo, corpo e alma junto. Porque isto é o objetivo da criação. Agora, se vos queremos falar um pouco sob outro prisma, vamos tentar falar um pouco pelo prisma de Deus. Quais vão ser as diferenças em revelações divinas? Até agora falamos como que o mundo será. Vamos falar um pouco em relações divinas. Em revelações divinas. Um exemplo, para entender melhor. Você sabe que o profeta diz que me psari erze eloka. Eu posso enxergar Deus a partir da minha carne. Um homem que se aprofunda, um médico, um cientista que quer ver realmente, ele olha como que a alma dele preenche o corpo, ele vai entender muito como Deus preenche o mundo. Nós temos a vitalidade da nossa alma que está vitalizando o nosso corpo, mas existem dois níveis. Existe a vitalidade que dá para cada órgão de acordo com o que ele precisa. Todos vocês concordam comigo que tem muito menos vitalidade no cabelo da minha cabeça ou na unha do meu pé que no coração e no cérebro. Tem órgãos mais vitais, tem órgãos menos vitais, tem órgãos que são mais importantes. A prova é simples. Eu corto a unha ou o cabelo, não sente dor. Dou uma pequena cortada na pele ou no pulmão, a pessoa sente dor. Existem vitalidades diferentes. A vitalidade se divide de acordo de cabeça até o pé. Cada órgão pelo que ele precisa. Isto é uma maneira como olhar a coisa. Isto é a maneira como a alma preenche o corpo, cada um pelo que ele necessita. Existe outra coisa. Existe a força da vontade. A força da vontade não tem um órgão especial. A força da vontade está dando vitalidade, está lá em todo lugar. Ela não tem um lugar especial. A vontade, ela se sobrepõe. Ela abrange todos os órgãos. O homem quer, o corpo quer. Não pode falar, o dedo quer. Existe a vitalidade da alma como ela dá vitalidade para todos de maneira igual. E existe a própria alma, a essência da alma. Que a essência da alma, não necessariamente toda a essência da alma está dentro do corpo. Uma grande parte está pairando acima do corpo. A mesma coisa com Deus. Nós temos a divinidade, como Deus se preocupa em criar mundos. Esta se subdivide em dois pelos místicos. Tem a divindade que preenche o mundo, é a luz preenchedora, penetrante, a gente chama ela. Em hebraico, ora memale, aquela que vai dando para cada ser pelo que ele precisa. Um gato tem menos vitalidade que um elefante mais, um homem mais ainda, uma pedra bem menos ainda, e um anjo mais ainda, cada ser pelo que ele precisa. Esta vitalidade vai assim, entra mais, menos, penetra pelo que precisa. Isto é a vitalidade divina, como alma. E existe a vitalidade de Deus que circunda os mundos, que abrange, que envolve os mundos por iguais. Todos recebem ela. Todos têm divindade. Tem vitalidade divina na pedra? Claro que tem faísca divina na pedra. Tem faísca divina numa planta? Claro. No homem? Tem. Em todos tem faísca divina. E depois tem Deus mesmo. A divindade na sua essência. São três níveis. E agora vamos entender um pouco a diferença. O que acontece? Neste mundo material e físico, senhores, nós chegamos a saber que existe uma luz penetrante de Deus. Nós não sabemos o que é, sabemos da sua existência. A gente não sabe ainda bem o que é. Mas sabemos que existe. No mundo das almas, que eu não mencionei até agora, porque isto é o lugar, o depósito, que pouco falaremos dele, onde que as almas ficam aguardando, as almas dos falecidos, nossos antepassados, pais e avós e bisavós, ficam aguardando lá. Naquele mundo, não somente que se sabe da existência da luz penetrante de Deus, da vitalidade que compenetra os mundos, mas já também se sabe da essência dela. Se entende perfeitamente o que é. Pessoas no Gan Eden têm a possibilidade de abraçar, de captar, de aprender isto. Na época messiânica, quando o homem finalmente vai ter o semblante divino que vai brilhar no rosto dele, não somente de maneira oculta como hoje, naquele momento nós vamos entender a luz circundante de Deus. Nós vamos entender aquela luz envolvente, é um nível mais elevado, é mais perto da essência. Na época de Triat HaMetim, da ressurreição, senhores, nós vamos finalmente ter a revelação da essência divina. Isto é, sob prisma diferente para entender estas três épocas. Tem uma época que o homem chega a entender aquele nível mais baixo, aquele nível penetrante, como na alma no corpo. Isto é, nossa vida aqui ou os nossos antepassados lá em cima. Cima, modo de falar, obviamente. Para Deus não tem cima e embaixo. Existe uma época, que é a época messiânica, logo em breve, na qual a gente entende finalmente bem mais alto, a gente chega a enxergar a luz circundante de Deus, em hebraico, ora sovev kolamim, e a época depois da ressurreição, que é, sem dúvida nenhuma, bem mais do que nosso esforço, como presente de cima, o homem chega a captar, a aprender a essência divina. Obviamente, cada um pelo seu nível, etc, etc. Isto é uma visão para entender as diferenças destas épocas. Vamos falar um pouco antes de entrar nos detalhes da ressurreição, como, quando, onde, quem não, etc. Vamos falar um pouco antes daquele grande depósito das almas. Apesar que já tivemos aulas a respeito, falamos uma vez bastante sobre as viagens e a vida post-mortem. Mas os nossos sábios nos dizem que após a morte há uma certa prestação de contas. Como a gente disse antes, nada é por acaso, se nós acreditamos no livre-arbítrio. Existe uma prestação. E existe a direita e a esquerda. O que em hebraico se chama o Gan Eden, o Jardim do Éden, o Paraíso. Existe o Gehinom. Gehinom em hebraico significa o que na literatura popular se chama o inferno. Que nós gostamos muito de usar a palavra lavanderia, uma tinturaria, porque afinal é tudo feito para a alma ser pronta para a última fase. Agora que a gente já tem as fases mais claras na nossa frente, nós temos Olam Hazeh, Yemot HaMashiach, Olam Haba, a gente já entende bem melhor o que é esta fase intermediária onde as almas estão aguardando. Por que as almas estão aguardando? Alma é um pedaço de divindade. Alma é algo essencial, não pode acabar. A matéria eventualmente pode acabar. Eventualmente. Alma é de Deus. Se nós acreditamos na ressurreição divina, obviamente esta alma não pode nunca acabar. É algo eterno, perpétuo. Só existem julgamentos diferentes, existem várias etapas no desenlace da alma. Não é agora o momento, são sete etapas diferentes, não ocorre de uma vez, são vários julgamentos diferentes. Mas em breve eu diria o seguinte. Nós temos principalmente o julgamento tumular, que se chama em hebraico Chibut HaKever. Nós temos Kaf HaKela, o Vonda Funda, que é mais um julgamento da alma. Estou bem abreviando, porque cada um tem níveis, subníveis e mais níveis. E nós temos uma coisa que se chama, após isto, o Gehinom. Vamos tentar entender um pouco isto melhor. Quando uma pessoa falece deste mundo, uma pessoa que viveu uma vida material com um conteúdo espiritual, ele tinha a possibilidade, através da alma, se elevar quanto mais, e o corpo, ou a alma animal, puxa cada vez mais para baixo, e é aquela luta constante. Obviamente, quanto mais ele conseguiu enobrecer seu corpo e sua alma animal, mais fácil aquela subida para o mundo das almas. Quanto mais ele está ligado à materialidade, mais é difícil. É como alguém que está ligado, que sabe que vai daqui a pouco vou retirá-lo daqui, ele quer se ligar a uma árvore. Aquele que se liga à árvore com correntes de ferro, com correntes, isso. Ou aquele que se liga com palha, há uma diferença. Aquele que se ligou com palha vai ser mais fácil tirar. Aquele que se ligou com correntes é mais complicado. Os nossos sábios nos dizem que existe uma coisa, para explicar isto melhor, se chama Vonda Funda. O que significa isto? É como uma funda que você joga uma pedra, David matou Golias com uma funda, tá certo? Em português é uma funda. Assim você joga uma pedra com a funda, a alma, antes de subir o próprio corpo, eles passam como se fosse um anjo jogando para o outro. É um castigo, há um certo sofrimento, e isto para a pessoa esquecer. Ele está sentindo de um lado o doce, o sabor, ele está sentindo a doçura do mundo espiritual do paraíso, mas ele não consegue se desmanchar, se desligar desta vida física e material. Só existe aquela ida e volta. Ele sente a doçura e rebaixa ele de novo para o mundo físico. Ele quer sair daqui, levanta, volta para cá. Este em si, apesar que este em si é um sofrimento, um castigo, até a pessoa poder ser pronto para levantar-se mais. Isto é o que nós chamamos o Vonda Funda. Faz parte dos vários... Obviamente, tudo isto tem que se abstrair bastante. É nada físico, como estamos dando exemplos. Apenas um castigo espiritual para a alma poder ela se elevar mais. Mas nós estamos tentando ilustrar isto melhor. O purgatório tumular, Ributa Kever, que os nossos sábios nos dizem que a pessoa, quando ele falece, vem o anjo da morte, acompanhado por mais um vice, etc. E a pessoa enxerga, naquele momento da morte, ele enxerga a divindade mais, ele entrega a sua alma, enxerga uma luz. Já mencionamos que hoje tem na verdade, filmes e relatos, livros sobre pessoas que estavam num coma profundo, e depois contaram o que eles viram. Existe o famoso livro Life After Death. Esqueci o autor. E lá ele relata muitas coisas. Uma das coisas que ele relata é aquela luz ofuscante que estas pessoas perceberam. Que tudo isto obviamente consta nos nossos livros. E a pessoa naquele momento, ele está sentindo uma... Eu diria um pouco, é como uma roupa que está manchada, uma roupa que você andou com ela na chuva, e esta roupa, você está entrando em casa, você pega, você dá um chacoalho muito forte. É um pouco isto. Aquele chacoalho grande que a pessoa tem para poder subir mais. Os nossos sábios dizem uma coisa interessante, que uma pessoa que falece na sexta-feira não passará por esta etapa. Uma coisa interessante, uma pessoa que foi enterrada, que falece na sexta-feira, não passa por esta etapa do Ributa Kever. Existem outras maneiras, nossos sábios dizem, da pessoa se salvar disto, fazendo bastante bondades, caridades, hospitalidade. Estas mitzvot entre a pessoa que aceita, na verdade, as críticas, a pessoa honesta, etc. Estas coisas salvam. Existem, obviamente, coisas que salvam. Mas estes dois são castigos iniciais. E depois existe aquele julgamento do Gehenom. Existe diferença entre eles. O julgamento celeste do Gehenom, que é o famoso julgamento. O que vai acontecer com as pessoas? Que normalmente todas as pessoas passam por isto. E que dura 11 a 12 meses, não mais. É por isso que a gente fala Kaddish somente 11 meses. Para não mostrar que o pai era realmente alguém totalmente fora, para não mostrar que ele tem que passar pelos 12 meses de julgamento, a gente fala o Kaddish apenas 11 meses normalmente. Mesmo os tzadikim, quando vão para o Gan Eden, passam pelo inferno para elevar certas almas, assim consta nos nossos livros. Aquele julgamento é apenas a partir de 20 anos. Apesar que na maioria, A gente sabe, no judaísmo é a idade de 13 anos para um homem e 12 para uma mulher. Aquele julgamento celeste é a partir de 20 anos. Existem certas diferenças entre eles, alguns são mais duros, mais difíceis. No próprio Gehenom se fala que tem um inferno de fogo, um outro inferno de neve. Obviamente que ninguém vai imaginando aquele inferno como imaginam os livros populares, com garfos, etc. Pessoas queimando, não é tão simples. Existe o conceito de fogo e de neve, mas não é aquele fogo nem aquela neve que a gente conhece. Isso são apenas para a gente entender melhor. Uma pessoa que durante a vida ele desprezou o judaísmo, os conceitos, os valores elevados com frieza, com desinteresse. Ah, isto é bom para eles. Pai. Então, dessa maneira bem fria de encarar as coisas, existe o Gehenom de neve. A pessoa que o desprezo não veio pela frieza, ao contrário, veio pelas paixões quentes, pelos desejos fortes para outras coisas. Tem pessoas que escolheram outros canais, outras paixões fortes, e lá foram se dedicando, idolatros, outros. Estes foi pelo fogo. Por isto existe o conceito do Gehenom de Esh, de fogo. Isto são conceitos que a gente entende o que acontece, os detalhes, apesar que tem literatura a respeito, não acho que agora é o momento, isto também não muda tanto. Outros explicam o seguinte, quando uma pessoa está sendo envergonhada, normalmente a gente sabe que ele fica um pouco mais vermelho, esquenta o sangue naquele momento. Aliás, os nossos sábios dizem que é um grande pecado, um grande erro envergonhar alguém público, a gente sabe isto. Só pode ser que aquelas pessoas que não souberam dar o valor correto às coisas, quando chegam lá e de repente estão começando a ver, puxa, isto era tão importante, isto é verdade, isto... Ele começa a ter uma certa vergonha. E isto é o conceito do fogo. O fogo é aquele, quando a gente fala de inferno de fogo, a gente quer dizer, na verdade, aquela vergonha que a pessoa começa a sentir de repente enxergando a verdade totalmente diferente do que ele imaginou. Vamos falar um pouco de Gan Eden, que é mais alegre. O paraíso, o Gan Eden, tem milhares de níveis. Porque como se trata, na verdade, de pessoas se elevando cada vez mais, trata de sabedoria divina que está sendo revelada, níveis de revelação que falamos antes, a luz envolvente e assim diante. Em geral, a gente classifica isto Gan Eden HaTarton e Gan Eden HaElyon. Existe o paraíso inferior e superior. Existem diferenças lá também. Normalmente, cada ano, quando chega o aniversário da morte de um parente, aquele momento ele está sendo elevado. Assim dizem os nossos sábios. A pessoa falecida, apesar que lá em cima não há contagem do tempo, como nós temos lá, existe um conceito de tempo, mas não exatamente a contagem como nós temos ela aqui. Mas o dia de falecimento, sendo observado pelos parentes, etc., isto tem certos efeitos lá em cima. Sem dúvida nenhuma, nós temos muita literatura a respeito. Pessoas, almas que voltaram no sonho, contando os sábios, etc. O efeito do Kadish, o efeito dessas coisas é absolutamente incrível. O Talmud nos diz que para passar de um nível do Gan Eden para o outro, as almas como se fossem se mergulham no rio Dinor, no Har Dinor. O que significa isto? Nahar Dinor, que é esta história? Lá não tem rios, nós estamos falando do mundo das almas, estamos falando do mundo extremamente espiritual. Mas a explicação é um pouco como nós falamos antes. Para uma pessoa poder elevar-se do nível inferior ao superior, ele tem que esquecer como que era antes. O Talmud nos diz que Rabi Zera, grande sábio, para ele estudar o Talmud Jerusalmi, ele já conhecia todo o Talmud Bavli, não é pouca coisa não, bastante livros. Ele, para estudar o Talmud Jerusalmi, ele jejuou 100 jejuns, para esquecer o Bavli, para isto, é uma outra maneira de pensar, para poder se aprofundar no Jerusalém. Muitas vezes, quando você quer uma elevação, você tem que esquecer do nível inferior. Aquele rio onde as almas se mergulham, que é apenas uma maneira de dizer, uma maneira de anulação, como a pessoa se mergulha, ele simplesmente se rebaixa, é um sinal de humildade, um sinal de anulação. Em hebraico, a palavra mergulho, tevilá, são as mesmas letras que habitul, a anulação. Não tem coincidência em hebraico. Só quando as almas vão se elevando cada vez mais, elas necessitam esquecer do nível anterior para poder passar para um ponto mais na frente. E assim as almas no Gan Eden vão se elevando e não é ainda hora do descanso, não. Está escrito que os sadikim, os sábios, em laem menuchá, eles não têm descanso nem aqui, nem no mundo das almas. No pois do mundo da ressurreição, sim. Mas lá eles vão se elevando cada vez mais. E tem níveis diferentes. Existem diferenças Shabbat e não Shabbat. A gente sabe que o Shabbat, como neste mundo o Shabbat é diferente, há certas diferenças. Os homens param de trabalhar. E o comportamento, as revelações divinas são diferentes. Assim também o Gehinnom não funciona no Shabbat. A gente sabe disto. A gente sabe que as almas no final do Shabbat voltam para onde que eles estão. Há uma diferença. A gente sabe, por exemplo, uma coisa interessante, que o Gan Eden, este mundo das almas, o que, que vai acontecer com ele após a ressurreição? Se nós falamos até agora que o último objetivo, a última recompensa, é finalmente a alma dentro do corpo aqui, não precisa mais daquele mundo das almas. O que, que vai acontecer com ele? Sua lógica, os livros dizem que o Gan Eden será aqui na Terra. Será exatamente como era antes. Porque o que, que é o objetivo do mundo da ressurreição? É chegar ao que era antes do pecado de Adão comer a fruta. E mais ainda, vamos chegar a um nível mais elevado. Porque já no Monte Sinai os judeus alcançaram o mesmo nível que Adão antes do pecado. Depois caíram de novo com o bezerro d'ouro. Nós vamos chegar àquele nível anterior e mais ainda. Só se no início da criação o Gan Eden estava na Terra, nós temos que assumir que na era futura, na última das eras, na época da ressurreição, aquele Gan Eden voltará a estar aqui na Terra. Vamos falar um pouco da ressurreição. Quando vai ocorrer, para começar? Quando vai ocorrer a ressurreição? Os nossos sábios, em geral, dizem que a ressurreição dos mortos, Triata Metim, está prevista 40 anos após a união, a reunião do povo de Israel, dos exilados de Israel. Você sabe que o Mashiach, uma das coisas características da época messiânica, é a volta do povo de Israel para a sua terra e a reconstrução de um templo, que almejamos todos. E 40 anos após este kibbutz galuyot, após estes exílios voltarem e se reunirem, judeus de todos os cantos do mundo, 40 anos depois deve ocorrer a ressurreição. Onde que vai ser a ressurreição? Onde? Resposta em Israel. A ressurreição dos mortos será feita em Israel. O que significa isto? Os mortos e os enterrados fora de Israel não viverão? Claro que não. Todos vão viver e todos vão participar. Só que há uma certa ordem das coisas. Aqueles que estão enterrados em Israel levantarão-se antes, como veremos. E aqueles que morreram fora de Israel, o corpo passará, o que sobra do corpo, daqui a pouco falaremos disto, por túneis, por baixo, não importa os detalhes agora, até Israel, é lá que o corpo se levantará. O corpo não se levantará fora de Israel. Ele se levantará, ressuscitará na Terra Santa. E há motivos para isto. O Zohar pergunta e explica que da mesma forma que Deus prometeu santidade para aquela terra, para a eternidade, Assim também, um pacto de eternidade, como a ressurreição para a vida eterna, deve ocorrer num lugar com santidade eterna, que é Israel, assim consta no Zohar. Mas o importante é saber, todos recuperaram-se. Os tzadikim, aquela ida para Israel, aquela mexida por subterrâneo, será sem dor. Para outros pode ser que será um pouco dolorosa. Mas todos os corpos levantam-se, ou seja, o levantar físico, como Ezequiel viu que aqueles ossos secos levantaram-se de repente com espírito, com carne, etc. Isto fisicamente ocorrerá na Terra Santa. Daqui a gente entende, obviamente, o desejo de muitos dos nossos de serem enterrados em Israel. E aqueles que não podiam cumprir isto, a gente tenta ter um pouco da terra sagrada de Israel no túmulo. Vocês com certeza já devem ter visto isto em enterros que se colocam um pouco da areia de Israel e assim diante. Quem vai se levantar? Todo o povo de Israel, sem exceção. Ah, vocês vão me perguntar, e os perversos, e os renegados, e os traidores, e os idolatras? Até lá, todo mundo passou pela tinturaria, seja... participarão do triatametim. Isto é a explicação na famosa Mishnah da ética dos pais, Pirkei Avot, Kol Israel yesh lahem chelek l'olam haba. Todo o povo de Israel tem seu quinhão no mundo vindouro. Não significa no mundo das almas, porque lá não todo mundo vai à direita, alguns vão à esquerda, alguns voltam, a gente sabe, das reencarnações, da volta, etc. Foi já comentado. Mas no mundo da ressurreição, que é a última recompensa, todos participam, mesmo aqueles reis idolatras que tivemos. Figuras já durante este tempo passaram e pastaram e já todos estão prontos e preparados. O que acontece com almas velhas? Aquelas almas que viveram várias vezes aqui. Acabamos de falar de transmigrações das almas, de reencarnações. Existem almas. Eu diria que a maioria das almas hoje em dia são almas velhas. Muito raro ter almas novas. O que acontece com aquelas almas que já viveram em vários corpos? A explicação é simples. Isto está respondido na nossa literatura. Nos livros do Rabbi Yitzhak Luria, ele fala claramente... cada corpo levantará-se com a parte da alma que ele elevou, que ele consertou. Dizer, na verdade, se o primeiro fez 60% da sua missão, e depois esta alma voltou aqui e fez 30%, e depois voltou uma terceira vez e fez 10%, o primeiro corpo voltou, será vivificado, será vitalizado por 60%, outro pelos 30%, outro pelos 10%. Cada um participará, e cada um com a parte da alma, com aquela missão que lhe cumpriu com a parte da missão. Ah, vocês vão me perguntar, mas parte da alma? Cada parte da alma inclui todas as outras. Alma é um conceito vitalizante, mesmo 1% da alma pode vitalizar um corpo. Alma em si vitaliza, sem esforço nenhum. Da mesma forma que fogo queima. Não pensa que o fogo que está, na verdade, esquentando a chaleira de água, está se esforçando. Se tem chaleira ou não chaleira, ele esquenta. Alma é um conceito que vitaliza, dá força. E cada alma em si é, na verdade, um conceito inteiro, uma koma shlema. É um pouco como de uma vela, você acende uma segunda, uma terceira, uma quarta, a primeira não perdeu nada, está iluminando ainda. Exatamente o que acontece. Todas as velas estarão presentes. Vamos tentar pegar um exemplo mais prático para vocês entenderem isto. Uma pessoa viveu uma vida. Ele excelou na mitzvah de amar a Deus. Ele amou seu Criador. Aquela mitzvah, v'ahavta et Hashem Elokecha, que a gente fala no Kriyat Shema, ele estava fantástico nisso. Outras coisas... não era tão especial. Mas isto ele se destacou. Naquele conceito, quando voltará a criação, a ressurreição dos mortos, e aquele assunto que era especial e peculiar dele, através desta mitzvah, através desta especialidade dele, a alma dele vai vitalizar todo o corpo dele e fará todas as outras coisas. Ele vai temer a Deus, por amor de não se desligar a ele. Estão entendendo? Ele temerá a Deus por amor. Ele, na verdade, vai querer entender Deus, porque ele quer entender o que ele ama. Tudo ele fará por amor. Quer dizer, aquele conceito de amor é apenas uma porta para o resto. Aquele que... O pessoal está me entendendo ou não? É um pouco profundo o que estamos falando. Aquele conceito de amor, que ele se destacou e as outras coisas, ele relaxou, abre para ele o portão fazer todo o resto por amor. Aqueles 10% da alma que ele elevou, eles, na verdade, vão vitalizar o corpo inteiro dele. Porque 10% da alma contém todo o resto da alma. Esses são conceitos místicos. Ha'etzem, kshatak tofes bechelko, atau tofes bekulo. Uma coisa essencial, se você pegou uma parte dele, você pegou tudo. Uma coisa que é essencial, uma coisa que vai mudar a cor da água. Se é um pequeno pedaço de cor, ou muito, vai colorar a água. Não muda, não muda nada. Em outras palavras, a alma que vitaliza, cada um vai ser presente com a parte da alma que ele enobreceu e refinou. Aliás, isto já aconteceu. Quando todas as almas eram enraizadas e Adão, o primeiro homem, Adão Arishon, que continha todas as almas do futuro até a ressurreição, até Mashiach, Deus mostrou para Adão aquelas almas que são enraizadas na cabeça dele, que são, na verdade, os líderes. Aquelas almas são enraizadas mais no coração deles, os homens emocionais, aqueles na cabeça, aquela perna. Todos, numa pessoa só. Assim também, cada alma contém todo em si. Como vai acontecer? A ressurreição dos mortos, como vai ser o processo? Os nossos sábios dizem, da forma que o homem vem, assim ele vai. Da forma que ele vai, assim ele vem. Se ele se foi cego, ele volta cego. Se ele se foi manco, ele volta manco. E depois Deus cura ele. Há uma grande discussão nos nossos livros. A conclusão é esta, que a cura será feita depois. Primeiro as pessoas se levantam para ninguém poder dizer não é a mesma pessoa que se levantou. Ah, mas não é ele. Não. Primeiro se levanta como foi, na verdade, e depois Deus curará todos. Como está escrito, Deus tirará, na verdade, o sol de seu involucro. E isto curará todos os doentes. Isto também já aconteceu, senhores, no Monte Sinai. Os mancos andaram, os cegos viram, os mudos falaram, os surdos ouviram, etc. Em outras palavras, da forma que, por isso que é muito importante no judaísmo, a gente sabe que a gente respeita isto absolutamente, de deixar o corpo da melhor forma possível, não se faz autópsias, etc. A gente não atenta à integridade do corpo. Porque da forma que a pessoa é enterrada, assim se levantará. Quando e qual é a ordem das coisas? Os nossos sábios dizem, primeiro levantarão-se os mortos em Israel, depois aqueles de fora de Israel, que virão para lá. Depois se levantarão os mortos do deserto, aqueles judeus que morreram no deserto. E depois, finalmente, os patriarcas. Porque isto, para os patriarcas, os mais velhos, ter o prazer quando levanta de ver os filhos, etc. Isto dá um certo prazer, dá uma alegria quando os pais vê os seus filhos, a sua descendência, mais ainda andando no seu caminho. Por isto levantaram-se, cada vez indo mais para trás, os patriarcas em último lugar. Os tzadikim levantam-se antes de outras pessoas, assim consta. Pessoas aplicadas em Torá antes daqueles que se aplicaram em mitzvot. E também tem várias opiniões a respeito, tem vários detalhes, até está escrito que a ordem do alfabet será respeitada pelos nomes, num certo momento, mas os humildes têm prioridade. A humildade passará para frente. Quem vai estar presente na ressurreição dos mortos? Falamos todos. Mas aqueles que estavam vivos, aqueles que estão na época messiânica, imagina que Mashiach está chegando hoje, amanhã, e nós, graças a Deus, participamos, se Deus quiser, como vai ocorrer mesmo, da época messiânica. Tudo bem, daqui 40 anos, chega aquele clímax da ressurreição dos mortos. O que acontece com aqueles que não morreram nunca ainda? Não é possível que eles vão viver eternamente. Porque o corpo que foi composto pelos pais, em sociedade com Deus, já que os pais comporam o corpo e deram cada um sua parte, os pais são limitados e finitos. Aquele corpo que foi feito de quatro elementos básicos, para falar um pouco mais palavras terrestres, estes quatro elementos têm que se decompor um dia. Uma coisa que é finita e foi feita por algo que é finito não pode viver eternamente. Por isso que o corpo tem que ser recomposto por Deus. Os nossos livros dizem claramente que todos aqueles que estarão presentes naquela época morrerão para uma hora, para um tempo muito curto, e depois serão ressuscitados. Porque a vida atual, aquele corpo que nós temos, não permite uma vida eterna. Só que aqui a pergunta surge, mas estas pessoas não passaram ainda pela tinturaria? Como que funciona? Todas as outras almas antigas já se prepararam, já passaram, foram julgados, foram absolvidos, foram purificados, foram elevados, voltaram, se levaram mais ainda, como a gente sabe que a reencarnação é uma maneira de se levar mais ainda, etc. O que acontece? Isso aqui a gente tem que entender, obviamente, para Deus o conceito de tempo não é tão importante. Deus pode, se precisa, se há necessidade, um castigo forte, em curto tempo, pode, na verdade, pela qualidade, pode, na verdade, substituir uma quantidade de tempo grande. Isso, a gente não tem a se preocupar realmente com a contabilidade divina, mas todos passarão pela morte, fosse por uma hora, para poder participar disto. Os detalhes, como vai funcionar? Eu estou vendo que muitos de vocês têm uma pergunta na língua. Afinal, muitos judeus foram queimados. Infelizmente, na última guerra, quando a gente pensa naqueles crematórios que havia, muitos não tiveram aquela sepultura digna, infelizmente. Jovens tanquistas em Israel, com o tanque é pulverizado por bombas, rockets, e que não tem a possibilidade de enterrar todo o corpo. A Hevra Kadisha, nestes casos, tem um trabalho muito difícil e muito sagrado. Como que fica? E a pergunta pode ser extrapolada mais para frente, e afinal nós sabemos que os corpos se desintegram. O próprio Talmud diz que há uma certa época que vem, na verdade, os vermes, etc., e a gente sabe que o corpo se desintegra. Não todos! Os corpos dos tzadikim, a gente sabe que eles não são atingidos por isto, tem várias histórias, não faltam corpos de tzadikim que tiveram que ser removidos 20, 30, 50 anos depois, e que o corpo estava intactíssimo. Mas o que acontece com a maioria dos corpos que se desintegram, que se decompõe totalmente? Aqui, os nossos livros nos dizem que há um elemento no corpo que se chama luz. Este elemento se chama luz. É um elemento muito pequeno, infinitésimo. Poderia ser comparado hoje com o que se chama os genes, que tem toda a informação genética desse corpo. E este elemento não se desintegra nunca. Pode passar pelo fogo, pela água, pelo martelo, pelos crematórios, pelos gases. Este elemento fica intacto. E o Talmud discute muito onde está este elemento. Este elemento, todos concordam, está na coluna vertebral. A discussão é se ele está em cima, aqui o osso, onde que a gente coloca o nó do tefilim, ou se ele está no final, no baixo, embaixo da coluna vertebral. Mas, este ossinho, eu não quero usar a palavra ossinho, talvez este elemento pequeno que nunca se desintegra, a partir dele Deus vai reconstituir o corpo inteiro. Com a informação do corpo como ele era antes. E isto é válido para todos, não importa como foi inteiro, não importa como foi a morte, trágica ou não, a partir deste elemento. A explicação disto, para entrar um pouco em mais detalhes, é que pela nossa tradição, este elemento não aproveitou da fruta que Adão comeu. A gente sabe que a fruta que Adão comeu tornou ele um ser mortal. Aquele pequeno elemento que a gente costuma dizer que a refeição de sábado à noite está sendo aproveitado, malave malke, está sendo aproveitado por este elemento, este não teve prazer da fruta original e por isto não chegou a conhecer a morte. Os nossos sábios dizem que antigamente havia em Israel até uma cidade que se chamava Luz. E lá o pessoal não morria. Só quando uma pessoa ficava já de mais de idade e queriam se desfazer dele, levá-lo para fora da cidade. Assim costumam se dizer. Mas o Luz é uma palavra que consta na Bíblia, uma cidade que é mencionada. Para nós é aquele elemento, aquele gene que contém toda a informação para Deus reconstituir o corpo. Há ou não há julgamento após a ressurreição? A conclusão do Arizal é que depois que a alma finalmente passou por todos os Yom Kippur, e passou por todos os julgamentos, e por sofrimento se precisou, e se ela precisou voltar ainda, não há motivo para mais julgamento, ela está pronta. Aqueles que têm que ser julgados de maneira rápida, já comentamos, mas a alma está pronta, não há mais julgamento. O que pode haver eventualmente? É... Na época messiânica, há uma certa prestação de contas, o povo messiânico para as nações, obviamente. Porque eles também, dentro do seu livre-arbítrio que eles têm, as nações têm uma certa missão, aqueles que aproveitaram demais. Não é possível que os alemães, os nazistas, que fizeram o que fizeram, não sejam julgados. Obviamente, eles também, há um certo, aquele Yom HaGadol Ve'anorá, que está descrito na Bíblia, onde que haverá um julgamento temível. Isto os nossos sábios interpretam o julgamento das nações para ver aqueles que se afastaram da mão da palavra divina, aqueles que aproveitaram na sua missão de subjugar o povo de Israel, se aproveitaram demais para escravizá-lo e assim diante. A vida post-messiânica, e com isto estamos se aproximando da conclusão, é uma vida diferente. Já a vida na época messiânica é diferente. Não há mais conflitos, não há mais guerra, não há mais inveja, não há mais competição, não há mais ódio. Imagina uma vida deste que já está acontecendo. A vida post-messiânica, depois da ressurreição, será uma vida diferente também. Será uma vida na qual todos os valores mudarão. Apesar que na época messiânica o homem come, bebe, ainda procria, há muita abundância, há muita fartura. E no início, após a ressurreição dos mortos, as mitzvot existem ainda. Nós servimos Deus, nós cumprimos as mitzvot. Chegará uma época onde o homem começa, apesar de ter alma dentro do corpo, mas uma época onde a vida é totalmente diferente. Eu diria que usando as palavras dos nossos sábios, hoje o corpo vive da alma. No futuro, a alma viverá do corpo. Quer dizer, vai se ver a grandeza da matéria, de um lado. Do outro lado, não haverá mais necessidade de comer e beber. Apesar que está escrito que Deus reserva para aquela época uma refeição especial para os tzadikim, com certeza vocês ouviram a refeição na qual será servido o Leviatã, aquele peixe enorme que Deus guardou, aquele vinho Yain HaMeshumar das uvas dos seis dias da criação, aquele Shorabar, aquele boi especial, mas o corpo não viverá da refeição. O corpo não necessitava. Isto é um tipo de comida como os judeus se alimentaram do man no deserto. A maná que havia no deserto era uma comida perfeita, sem resíduos nenhum. Entrava totalmente, era totalmente absorvida pelo homem. Era uma comida que abria a mente e permitia ao homem no deserto aprender a divindade, se dedicar a uma coisa mais elevada. No futuro, após a ressurreição, nesta segunda fase, lá o homem se eleva tanto que não é mais a comida que realmente alimenta o corpo. A comida que ele continua eventualmente comendo é apenas para abrir a mente mais. O homem, o corpo, a alma se refinam tanto que é outro tipo de vida totalmente. E aqui nós temos mais ou menos um resumo breve das várias épocas que são, na verdade, Yemot HaMashiach, começando pela ordem Olam Hazeh, Olam Haba, Olam Hazeh, desculpa, Yemot HaMashiach e Olam Haba. Quer dizer, o mundo atual, que tem duas fases, o mundo aqui para nós, almas dentro dos corpos, e para as almas no Gan Eden, o Yemot HaMashiach, que é a época messiânica, onde que realmente os valores, o mundo muda, o povo de Israel volta à sua monarquia, volta à sua capital, Israel volta a ser reconhecida, etc. E depois nós temos a recompensa final, que é o Olam Haba, Olam HaTriya, o mundo da ressurreição, o mundo pós-ressurreição. Vamos só tentar terminar aqui com umas duas histórias interessantes. O Talmud nos conta que Cleopatra, a rainha, perguntou para Rabi Meir: eu sei que vocês acreditam na ressurreição dos mortos. Como nos Salmos, o salmista disse que os mortos se levantarão como a grama se levanta do chão. Aqueles que lhe se levantam com roupa, sem roupa, como vai ser? Ela perguntou. Seu Rabi Meir respondeu para ela, é muito simples. Se o trigo, você coloca apenas uma sementinha lá dentro, dentro da terra, e cresce um trigo carregado, bonito, vestido, quanto mais as pessoas, quando deitaram, que Deus vai vesti-las com roupas e com roupagens, etc. O que ele quer dizer? Que Deus revelará muita coisa no futuro. Uma outra história nós temos, que o imperador perguntou para Rabban Gamliel: os mortos são terra, são poeira apenas. Como que a poeira pode, na verdade, de repente dar a um homem? É impossível, é impossível. Como que pode, de repente, terra e poeira se transformar em um homem? E o Rabban Gamliel ia responder quando a filha do imperador disse: pai, me deixa eu responder. Ela pulou e falou: eu sei a resposta. Ela perguntou o seguinte para o pai: tem dois criadores, dois construtores na nossa cidade. Um está criando algo a partir da água. Ele constrói algo. E outro a partir da terra. Qual é mais elogiado? Qual é mais elevado? Claro, aquele que, na verdade, está criando a partir das águas. Sua filha respondeu para o pai: se Deus soube criar a partir da água um homem, a partir da terra, ele não seria capaz. O que ela queria dizer é o seguinte: se numa gota de sêmen Deus transforma em homem a partir da terra, muito mais fácil ainda. Em breve, vocês estão vendo que a nossa literatura abrange este assunto, fala muito dele, não é uma coisa que não se fala, e até os detalhes constam. Está escrito que na hora que chegará o momento para Triat HaMetim começar, Deus pega como se fosse um grande shofar, toca nele, e aquele primeiro toque já dá um tremor no mundo, no segundo a terra, a poeira se separa, na terceira os ossos se juntam, no quarto toque, na verdade, os membros esquentam, no quinto, na verdade, a pele aparece, na sexta, almas e espíritos entram e esquentam os corpos, no sétimo toque, na verdade, eles levantam-se e são vivos. E a gente termina a aula com o que nós falamos no início, anima amin bemunah shlema, eu acredito com fé completa que haverá triat ametim be'et shele'ale ratzon me'et abore itbarach, que haverá ressurreição dos mortos na hora que Deus escolher, itbarach shemo v'itale zichro la'ad ul'netzachim, que seja sublimamente elevado o nome dele. E agora deixamos um pouco as suas perguntas, sem dúvida ter bastante perguntas, por favor.
Considerando as várias reencarnações de uma determinada alma, quando ele for finalmente vir ao Gan Eden, com que corpo ela vem daquela?
O corpo não acompanha o Gan Eden.
Não, o corpo vai se juntar à alma.
Está falando na Triat Ametim?
Sim.
Todos os corpos.
Na reencarnação final. Na ressurreição.
Na ressurreição.
Com que corpo ele vem?
Todos os corpos vão se levantar, cada um com sua parte da alma que o vivificou. Entendeu? Isto que eu queria dizer. A pessoa vive várias vidas, como a maioria das almas voltam várias vezes. Em geral, a gente fala em três, pode ser até mais. Cada corpo vai levantar-se com aquela alma que o vitalizou. Mesmo que a alma não terminou sua missão, um pouco da alma pode vitalizar um corpo inteiro. Todas têm sua vida individual, da mesma forma que aqui na Terra, antes da ressurreição, ninguém sabe da sua vida anterior. Aqui, muita gente voltou, ninguém sabe da sua vida anterior. A gente pode eventualmente pensar, saber alguma coisa, ou ter uma cena na nossa frente que a gente chama um déjà vu. Já vi esta coisa, apesar que você não viu aqui e viu numa outra vida. Mas ninguém sabe quem era, como que era, quem viveu, o que que falta, porque isso Deus não revela. Cada um tem sua missão particular. Assim também, a pessoa tem que... É uma vela, como a vela. A vela que se acende outras velas, a primeira não perdeu nada da sua luminosidade. Não, cada um vai viver sua vida individualmente. Quando haverá a ressurreição dos mortos, cada um vai viver sua vida individual.
Quer dizer, não é a alma matriz, mas é toda a nossa consciência.
Todas as ramificações, todas as almas, na verdade, pertencem a matrizes, ramificações. A gente fala em geral, no povo de Israel, em 600 mil almas. Certo? Matrizes. O povo de Israel já teve milhões e milhões de almas. São ramificações, sub-ramificações, assim diante. Mas cada uma delas é uma vida particular. Como aqui cada um sentiu-se individualmente, ele tem sua vida e não mexeu com nada antes e depois, assim na ressurreição cada um será presente.
Eu posso fazer duas perguntas?
Pode.
A primeira é sobre Mashiach. O Rabino se cingiu absolutamente como se o Mashiach fosse de origem judaica, que só atenderia ao povo judeu no Estado de Israel. Certo?
Não.
Deixa eu terminar a pergunta. Eu pergunto, os judeus no mundo atualmente são 12 milhões de pessoas vivas, as mortas não sabemos, que um dia ressuscitarão. Por que será de 6 bilhões de seres vivos neste planeta, o Mashiach não vai alcançá-los? Essa é uma pergunta. O que será os brahmanes, os
budistas,
confusão dos budistas, muçulmanos,
certo?
Todas as religiões que existem por aí, católicos, etc.
Certo?
Essa é a primeira. Porque o Senhor se cingiu absolutamente ao povo judaico e o Messias, como se fosse só para o povo judaico. Essa é uma pergunta. A segunda, com referência a milhões de crianças que morrem antes de entender qualquer coisa. O senhor falou que quando a pessoa chega à maturidade, vê Deus, entende-se com ele, estuda, se aprofunda nos estudos, até sentir-se. O que acontece com as almas de milhões de crianças que nem chegaram a falar ou entender alguma coisa?
Duas perguntas excelentes, nós vamos tentar responder. Quando eu falei de Mashiach, falamos pouco de Mashiach hoje, não falei de Mashiach como uma figura apenas para o povo de Israel. Quando falei da ressurreição, me referi muito ao povo de Israel. Talvez você está confundindo as duas coisas. Mashiach é um rei. Volta o reinado para Israel, nós temos nosso rei. Como todas as nações têm seu rei, nós temos o direito ao nosso. Mais ainda que nós tivemos 800 anos, ou um pouco menos, de monarquia. O povo de Israel vai ter seu rei. Este rei vai ser não um grande general que sabe liderar tropas. Não vai ser um capitão, um marechal que pegou poder através de um coup. Vai ser uma figura espiritual. Uma figura muito forte, como foi Moisés, que foi reconhecida pelas nações. Vai ser um Salomão. Por que a sabedoria de Salomão todas as rainhas da África e do mundo queriam conhecer? Porque ouviam falar que é algo especial. Mashiach será um rei do povo de Israel, mas um farol de luz para as nações. Sem dúvida nenhuma, as nações vão se aproveitar muito do conhecimento de Mashiach, que será algo especial para as nações. Israel torna-se uma capital espiritual para o mundo. Mashiach é um rei judeu, mas com uma mensagem que vai ser captada por todos. Mashiach traz uma época totalmente nova. Não tem mais guerras, tem paz, tem harmonia, tem consenso entre as pessoas. Isto é uma mensagem universal para todos. Acabamos faz duas semanas em Pesach, lemos uma haftará só sobre o Mashiach. Está escrito claramente, Valchu goyim leoro, e as nações irão guiados pela luz dele. Quer dizer, sem dúvida a mensagem dele é para todos. Agora, quando eu me referi a Triat HaMetim, que é a ressurreição dos mortos, eu falei principalmente de todos os judeus, lá sim. Isto não exclui, que Deus nos livre, falar que os outros justos entre as nações não têm uma recompensa, sem dúvida nenhuma. Deus,
não sendo judeu,
entre as nações significa não sendo judeus. Os gentios, sem dúvida, também têm sua prestação de conta de sua recompensa. Maimônides, o nosso maior legislador, diz o seguinte: Hasidei umot haolam yesh lahem chelek l'olam haba. Ele diz claramente que os justos entre as nações têm sua parte no mundo vindouro. Eu não entrei muito a respeito, porque eu não sei bem que tipo de parte, como que será, mas que eles participam do mundo vindouro, isto ele diz claramente. Agora, a respeito das almas das crianças, isto já é uma pergunta de contabilidade divina, é difícil para nós saber bem como está. Mas só para lhe dar um pequeno exemplo, estas almas de crianças que falecem cedo, ou mesmo neonati, aqueles que falecem natimortos, pode ser que são almas elevadas, que faltava alguma pequena coisa, e que elas já são almas que voltam, e nestas poucas horas de vida, ou esses poucos anos de vida, preencheram aquelas coisas que faltavam naquelas almas. Entendeu? Nós não sabemos bem como funciona a contabilidade divina. A contabilidade está no quinto andar, ninguém entende disso. Entende? Eu não sei como é, mas estou só para lhe mostrar. A gente pensa, oh, estas almas que são novas, acabaram de falecer. Quem diz que são novas? Eu tenho muitas provas de histórias do Baal Shem Tov, que almas que falecem jovem, ao contrário, acabaram de terminar sua missão. Quando uma alma falece jovem, é mais prova que terminou sua missão, que começou. É complicado, não é fácil. E mesmo assim, uma alma jovem que falece pode voltar com outras oportunidades, com outras maneiras. Difícil saber exatamente, é uma coisa triste, dolorosa. Coisa pior no mundo é realmente alguém enterrar um filho ou uma filha, uma coisa muito difícil. Mas a gente diz muitas vezes, Deus vem no pomar, ele colhe as frutas que ele acha maduras, a gente não sabe.
Depois da ressurreição, depois de criar a princípio, essas almas que voltam ao corpo, que o corpo se integra novamente, ele se torna imortal.
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 Imortal, pela opinião de Nachmanides, é uma vida eterna, alma dentro do corpo aqui na Terra. Fisicamente. Obviamente o conteúdo muda. Isto que estava tentando explicar, que numa segunda fase da ressurreição não pode ser mais o mesmo conteúdo, que se come, que se bebe, que se anda, deve ter algum, obviamente uma elevação, mas são almas físicas, alma dentro do corpo aqui.
É dito que a alma escolhe o corpo onde vai nascer, onde ela quer nascer, ou de que pais ela vai nascer. Isso?
Desconheço. A alma já existe, eu concordo com você. Deus já criou as almas no início da criação. O corpo vem a aparecer mais tarde, composto pelos pais. E tal alma desce em tal corpo, mas eu acredito que cada alma já tem seu... Aquele corpo que está sendo feito é de acordo com a imagem, é um molde para aquela alma. Há uma conexão entre eles, não é por acaso se manda aquela alma para cá, aquela... Entendeu? Cada corpo é o molde para esta alma. Tem uma conexão entre eles. Agora, a alma escolhe o corpo onde quer descer. Desconheço esta frase.
Então, é exatamente o processo contrário, né? Quando os pais fazem o filho, já moldam ele para uma alma que está lhe aguardando.
Sim, mas a alma sabe que vai descer naquele corpo. A alma já está sabendo isso.
Ela já está sabendo.
Sim, ela tem seu corpo definido. Ela está aguardando a hora para descer. Tal ponto que está escrito que Mashiach chegará quando todas as almas lá em cima finalmente descem nos seus corpos.
Descem?
Descem no corpo, descem no seu corpo.
Como se fosse tudo gravado no cosmos com antecedência, não predestinado assim. Não?
Cada alma tem sua missão peculiar, não. Sem dúvida. Não, nenhuma não tem a mesma missão que a outra. Tem uma missão geral, tem uma missão peculiar. Mas aquela frase que se disse que a alma guarda, ela escolhe o corpo... Eu não sei, me parece mais que há já uma conexão entre eles, já bem definida.
Se a pessoa então morre jovem, então na ressurreição o corpo vai se levantar daquele jeito. E se morre velho, mal consegue andar, tal, com já seus 90 anos.
Como a vida será eterna, tudo isso se estabiliza depois, não faz mudança nenhuma. Entendeu? Porque não haverá mais aqueles sinais de velhice, etc. Como na afinal, na época messiânica, onde ainda tem a morte, está escrito Vahanar, ben mea shana yamut. Uma criança morar com 100 anos. Alguém morrer com 100 anos naquela época é uma criança. A vida vai começar a voltar ao conceito de eternidade. Por isso, não muda. Apesar que a pessoa vai levantar como ele deitou.
Vai levantar como deitou, mas Deus vai fazer fisicamente perfeito.
Certo.
E qual seria o problema de doar algum órgão ou não chegar completo na hora do crédito?
Você tem que devolver o que te foi emprestado. Ah, Deus pode fazer milagres? Se eu te empresto um carro e você vai e pega uma roda e dá para alguém, eu posso comprar uma outra se eu quero. Mas não tem esse direito, não é teu, é meu carro. Quando eu te empresto meu carro, você tem que cuidar dele.
Se você perde um braço, por exemplo, num acidente.
Perdeu. Não foi intencional. Ir e pegar um órgão e deixar lá no banco... Deus, o corpo nos foi emprestado para uma missão elevada, que a alma não pode fazer nada sem corpo. Precisa dos dois. Tem um exemplo no Talmud. Uma vez uma pessoa viajou, e ele tinha um campo, um pomar bonito, ele estava preocupado quem vai guardá-lo. Ele estava preocupado com o guarda-comércio das frutas. O que ele fez? Ele arrumou um manco e um cego. O cego, ele colocou de um lado e o manco do outro. O que aconteceu? O cego, ele colocou perto para cuidar que ninguém se aproxime. O manco mais longe, que ele não pode se aproximar. Aconteceu que o cara viajou. O manco falou para o cego, vem aqui. Eu vou já te explicar o que tem lá dentro, vem me ajudar. O cego se aproximou, levantou ele em cima das costas, foi até o pomar, os dois comeram as frutas, maravilha. O dono chega e diz o seguinte, o que aconteceu? Cada um se recolocou na posição inicial. O cego falou, não estou sabendo, não estou vendo nada. O manco falou, eu não posso nem chegar lá. O dono não era bobo, colocou um acima do outro, julgou os dois como se deve. O exemplo disso é o seguinte, quando chega a hora do julgamento lá em cima... A alma fala para Deus, escuta, eu sou espírito, não posso fazer pecado, sou apenas espiritual, o que que eu posso fazer? É o corpo, na verdade, é o corpo está dizendo, eu, sem alma, sou um inanimado, não posso fazer nada. Só Deus coloca os dois juntos, Deus entendeu a jogada e julga os dois. Por favor.
Que talvez tenha ocorrido para a comunidade que a pessoa venha perguntar se para isso existe permissão. Para doar um órgão para um filho, um irmão, um rim, que necessita.
Um rim pode se doar em vida.
Sim.
Um rim não tem problema, pode doar para qualquer um. Não, ele falou de doações post-mortem. Durante a vida, um órgão que não atenta à vida da pessoa, tipo como hoje já se faz transplantes de rins, pode dar, uma grande mitzvah, pode dar. Não tem problema.
E sua religião está de acordo?
Permite.
Banco de sêmen, a religião está de acordo também?
Não.
Que se faça em
seguida? Não. Não permite. A inseminação pode ser permitida na religião, eventualmente, após, obviamente, consultar autoridades competentes rabínicas, mas sempre homogênea, dentro do casal, não de um banco, não heterogênea.
Ao meu ver, que quando nós morremos, a nossa alma é eterna. Não há morte.
Se a gente vai pegar as palavras de Reb Chaim Vital, o aluno predileto do Arizal, que diz que o principal da vida é a alma e não o corpo, a pessoa que sabe e que entende isto, e não somente entende, mas ele sente isto, realmente a morte para nós não é assustadora, sem dúvida nenhuma. Mas não todos...
Aquela senhora está pedindo a meia hora.
Por favor.
Muito obrigada.
Por favor,
gostaria de saber, na hora de ressurreição, todas as almas voltarão, aqueles que morreram milênios de anos atrás? Todo mundo.
Todos.
E a Terra vai comportar lugar?
Tem lugar na Terra.
Se volta todo mundo que foi pecado de fé.
O Canadá, a Austrália e a Arábia Saudita são vazios ainda. Mas está escrito que Jerusalém se expandirá até Damasco. Já temos um portão de Damasco, em Jerusalém, Texar, Damasco. E Israel vai se expandir mais. Mas tem lugar, tem muito lugar ainda.
Rabino, é pecado cremar o corpo?
Gravíssimo. Muito pecado. No judaísmo, gravíssimo cremar. Não pode de nenhum jeito alguém... Que pede, mesmo alguém que deixou um testamento por escrito, que o corpo seja cremado, deve ser desobedecido a esse testamento.
Porque existe esse corpo etérico, que é perto do corpo físico, que pode sofrer, não?
Não só por causa disso, é proibido. Nós temos que preservar o corpo.
Quer dizer que nós morremos por quê? Então, para a elevação da alma.
Nós morremos por quê? Porque o homem, sendo um ser limitado, ele pode alcançar o trabalho até um certo tempo. E como ele tem um livre-arbítrio, ele tem o direito de estragar aquele campo, o quinhão que foi dado para ele, ou de plantá-lo e levá-lo, dependendo. E há uma prestação de contas. Deus não queria ser servido por robôs, anjos. Deus quer que seres inteligentes, que podem escolher entre o bem e o mal, escolham o bem. Não tzadikim. Pessoas como todos nós aqui, que podiam hoje à noite estar dançando numa boate, ou podiam ter feito, na verdade, uma outra coisa, e escolher ouvir uma palavra divina uma noite por semana, é uma escolha sua. Você podia não estar presente aqui.
Mas a morte não é escolha.
Isto para te explicar, mas como a escolha nossa não sempre é boa, e de vez em quando escolhe errado, e como a gente escolhe bem e mal, cada um tem uma contagem, tem uma prestação de contas, há um certo momento até onde o homem pode chegar. Depois ele é julgado, e o resto Deus dá para ele de presente. Ou Deus dá para Maurício uma outra chance, volta e faz melhor. Ele pode voltar, fazer melhor ou estragar, dependendo. Entendeu? A morte é um processo no qual... Na verdade, dependendo para quem, a pessoa se libera do corpo e a alma começa a se expandir. Se fala expandir? A se desabrojar. Ou, para outros, é uma maneira na qual ele não terminou, vai ter que voltar. Mas a morte é o processo que permite, na verdade, a prestação de contas.
E que significa, assim, dos tempos, viver nas outras leis, aparecer aqui na Terra como se fosse na outra frequência? Que significa, assim, dos tempos? Parece que... Não, porque eu estou sentindo...
A gente não usa muito na nossa religião a palavra o fim dos tempos. Não. Isso é apocalipse, é uma palavra... Eu usei porque é Ketzhayamin, está escrito no Pasuk. Mas isto, na verdade, é para descrever a última recompensa, mas já que ela é eterna, é difícil usar a palavra fim dos tempos. Fim do tempo como nós concebemos, ele hoje. Isto.
Por que algumas pessoas têm uma morte tranquila, sei? Ataque cardíaco, ou morre dormindo. E outros, sabe, tem uma tragédia, sofre câncer.
Por que se move na sexta-feira, então? Alguns?
Por quê? Exatamente, porque eu não tenho a sorte de...
É uma pergunta de contabilidade que eu não posso lhe responder, senhores.
Em relação a tempo...
É difícil entender isto, é complicado, muitas vezes a morte aqui é mais complicada e a subida lá é mais facilitada. Difícil saber isto. Muitas vezes a morte é complicada aos nossos olhos, mas o próprio falecido está vindo. Difícil entender isso.
Você falou que...
Nós não podemos entender tudo.
Você falou que quem morre na sexta-feira sobe já assim...
É? Eu disse que ele está isento do julgamento tumular, sim.
E no sábado?
No sábado falecer, grandes homens faleceram no sábado. O que que acontece exatamente? Não sei, nós falamos... Não. Davi Ameller faleceu sábado, Moshe Rabbeinu faleceu sábado e Samuel, o profeta, faleceu sábado. Por isso que sábado à tarde, nas sinagogas, a gente fala um trecho que se chama Tzidkatra. A gente três vezes fala esta frase... É como quando alguém falece, a gente fala a reza Tziduk Hadin, a gente concorda com a justiça divina. Sábado à tarde falamos três vezes uma frase deste, que três grandes tzadikim faleceram sábado à tarde. A pessoa que falece em Yom Kippur, pela minha opinião, eu não vi isto escrito, mas a pessoa falece totalmente purificado. A pessoa já foi no mikve, já bateu no peito, já se arrependeu, já foi perdoado, já passou por Atarat Nedarim Kol Nidre, já foi anulado os votos, já está realmente purificado.
A impressão que eu tenho é que ele não foi perdoado.
Sim?
A impressão que me fica é que ele não foi perdoado por tudo que ele
fez. Difícil saber.
Esperamos que a palestra lhe agradou e recomendamos da mesma série as fitas A01, Vida Após a Morte, e A02, Visita ao Cemitério.